Oi, oi, gente! Esse é o Tortinha de Climão, sinta-se em casa. Pra quem não me conhece, eu sou a Marina, eu sou divulgadora científica, física e professora, e eu apareço aqui a cada 2 semanas, agora que o podcast está de volta, pra falar sobre clima e física atmosférica e assuntos correlatos. Vai olhar para o ano de 2023 e tentar entender que bagunça está acontecendo com o nosso clima, né? Por que que a gente está nessa situação? Eu acho que a gente já discutiu bastante. Eu acho que agora é importante olhar e entender qual é essa situação. Como estamos no momento e quais são as nossas perspectivas de futuro? 2023 foi um ano muito doido e eu acho que a gente pode olhar para ele apontando algumas coisas principais e tentar não entrar em pânico. Espero que fique claro ao longo desse episódio. Mas fazer uma retrospectiva climática é muito difícil, porque eu poderia ficar 15 minutos listando todos os desastres meteorológicos que aconteceram e que estão, de alguma forma, ligados às mudanças climáticas ao longo desse ano, e não foi pouca coisa. Eu poderia também ficar listando outros desastres que não são resultados das mudanças climáticas, mas que ajudam a provocá-las, então vazamentos de óleo, vazamentos de metano e construções de pipelines para levar gás natural de um lugar para o outro. Inclusive, poderia falar de guerra, que também é uma coisa que está relacionada às mudanças climáticas. Mas eu não quero fazer isso. Eu já vou ter que falar de coisas bastante assustadoras e eu não quero passar 15 minutos falando de desastre. Também não quero ter que ficar caçando 15 minutos de notícias positivas com impactos locais e que as pessoas podem olhar e falar assim, ah, mas isso não é nada. E eu precisaria de um tempo um pouco maior para destrinchar e explicar por que impacto local não é nada. Não é nada. Na verdade, é alguma coisa. A gente não pode esquecer que as coisas começam do pequeno, né? A gente não pode ficar esperando uma mudança mundial estrutural vinda de cima pra baixo, porque isso não vai acontecer. A gente pode cobrar isso, mas a gente não pode ficar esperando isso pra sempre. Então eu vou pegar os pontos que eu acho que são os pontos chaves e vou discutir um pouquinho sobre como a gente tá, o que, que a gente pode esperar, quais são as principais mudanças que a gente teve nos últimos anos e, enfim, se a gente teve algum avanço aí sensível. Para começo de conversa, eu acho que vale a pena lembrar que não melhoramos na nossa concentração de CO2, que é o principal problema, né? Que é o que provoca o efeito estufa exacerbado, portanto, aquecimento global. A gente está lidando com uma situação bastante preocupante, porque a gente tem que chegar nesse pico de emissão o quanto antes para começar a ver isso baixar ou pelo menos estabilizar. A gente chegou em 421 ppm, na verdade, quase 422 ppm, lembrando, ppm é parte por milhão, que é um aumento de 1,1% em relação ao mesmo período do ano passado. É preocupante porque, sim, a gente emitiu 1% a mais de gases de efeito estufa na atmosfera. O que você pode falar, ai Marina, mas é só 1%. Mas se a gente olha bem para a situação, a gente está falando de 40 bilhões de toneladas de emissão, né? É muita coisa. A gente precisa baixar esse número, né? E a gente precisa de política para isso. Não só para capturar o CO2 da atmosfera, isso vai merecer quase que uma série de episódios aqui no Tortinha, mas principalmente para parar de emitir, para emitir cada vez menos. E dada essa situação, a gente registrou, ao longo de 2023, temperaturas recorde em praticamente todos os meses. Todos os meses foram meses muito quentes para o mundo. De forma que 2023 é o ano mais quente da história das medições de temperatura global. E isso não é pouca coisa. Isso não significa que todos os anos daqui para frente vão ser mais quentes que 2023, tá? A gente já discutiu bastante sobre a questão de variabilidade climática e tendência, né? Quando a gente fala de mudança climática, a gente tá falando de tendência. Então, a gente tende a ver um mundo mais quente, mas não necessariamente 2024 vai ser mais quente que 2023 e 2025. 2025, vai ser vai ser mais quente de 2024, porque existe uma variabilidade esperada aí. Mas, se o ano que vem for mais frio do que esse ano, ou menos quente do que esse ano, também não significa que a gente não tenha um problema de mudança climática, né? A situação anômala desse ano, ela é bem preocupante, porque ela mostra, meio que confirma a nossa tendência, o nosso, não é sentimento, né, mas a nossa expectativa de que as coisas vão ficar mais quentes daqui pra frente pro planeta, mas ela dá um sentimento de urgência, né? Olhar para essas temperaturas que a gente atingiu esse ano dá um sentimento de urgência muito maior, porque realmente foi um ano muito mais quente do que todos os anos anteriores. Isso significa que a gente não só tem que se preparar para diminuir essa tendência, mas para se adaptar a esses anos. A gente tá lidando cada vez mais com ondas de calor. Esse foi um ano em que todo mundo falou de onda de calor, porque onda de calor esteve praticamente todo mês sendo discutida. O INPE recentemente fez um estudo bem bacana para avaliar quantos alertas de onda de calor foram emitidos da década de 90 até agora, né, até os anos 2020, e quantos dias passamos sob efeitos de ondas de calor. E o que acontece é que passamos de cerca de 7 dias por ano, ali na década de 90, para nada mais, nada menos do que 52 dias por ano, em média, sob efeito de onda de calor. A gente tá falando de algo que saiu, então, do patamar de uma dezena para 5 dezenas no período de 30 anos. Isso é bem preocupante. É um aumento de 5 vezes nesse período. É muita coisa e é um indicativo fortíssimo de uma tendência que vamos passar cada vez mais tempo sob efeitos de ondas de calor. E a gente já discutiu bastante que ondas de calor são perigosíssimas, né? A gente falou no Tortinha de Calorão sobre como as pessoas lidam com isso. A gente ainda vai falar mais, né? Pessoas morrem de calor. A gente precisa começar a se adaptar a uma realidade. Pessoas não vão poder trabalhar na rua nessa situação, porque elas vão estar em risco, né? A vida delas vai estar em risco. Como eu disse, é quase que bastante desgraça. Mas já que estamos falando de coisas mais quentes, vamos falar de oceano mais quente. É um ano de El Niño, né? Acabou a Laninha eterna. A última Laninha demorou muito tempo para acabar, ela durou bastante tempo. E agora a gente tem um El Niño instalado. Significa que a temperatura da superfície do Oceano Pacífico na região equatorial está mais quente do que de costume. Isso tem várias implicações em vários lugares do mundo. Afinal, o planeta Terra é um sistema bem complexo e interligado, né? O oceano não está independente da atmosfera, né? A troca de calor entre o oceano e a atmosfera é essencial para a nossa vida. E nessa situação de El Niño, a gente vai ter menos precipitação, então vai ter um período mais seco para o norte do Brasil. E pro sul vai ser o oposto, a gente vai ter um período com mais chuvas no sul do país. Isso tem que ser levado em consideração para diversas análises e expectativas, tanto, sei lá, agrícolas, quanto planejamento urbano para lidar com enchentes ou, no outro oposto, com secas. E aconteceu uma coisa muito engraçada. Bom, engraçada não é o termo certo. Aconteceu uma coisa muito interessante, curiosa. Geralmente, quando temos um El Niño instalado, temos uma espécie de compensação indireta no norte, no Atlântico Norte. E o Atlântico Norte fica um pouquinho mais fresco do que o normal. E esse ano ele tá quente. Ele tá muito quente. O Atlântico Norte está quente num ano de El Niño. E é uma coisa que a gente não tá sabendo explicar completamente, tá? Na verdade, a gente não tá sabendo explicar tão bem essa anomalia de temperatura no Oceano Atlântico, porque ela pode estar acontecendo devido a alguns fatores. Bom, quase tudo, vocês já devem ter percebido que quase tudo, quando a gente fala de clima, acontece por causa de alguns fatores, né? Nunca é um fator só. E essa é mais uma dessas coisas. Então, pode estar relacionado à diminuição de nuvens na região oceânica, pode estar relacionado à mudança climática como um todo. A gente precisa investigar um pouco mais e entender o porquê que isso está acontecendo. Temos aí um monte de cientistas trabalhando em explicar isso daí também. Esse pequeno review de desastres, de informações alarmantes, o suficiente para a gente entender para onde está indo o mundo, né? Qual que é o rumo da Terra. Se a gente continuar assim, mais disso vai acontecer. E olha que eu não tô falando aqui da quantidade de animais que a gente tá perdendo por causa de secas em alguns lugares. Eu não tô falando aqui sobre as vidas que estamos perdendo, as vidas humanas que estamos perdendo por conta de diversos tipos de desastres, tá? Eu sequer vou elaborar como, sei lá, época de queimada num lugar que está mais seco vai deixar o ar muito mais poluído. Essa poluição vai aumentar o número de doenças respiratórias. As doenças respiratórias vão sobrecarregar o sistema de saúde. Não vou. Vou só lembrar que a gente está caminhando para uma situação muito perigosa. Porém, a gente tem alguns pontos positivos aí no meio do caminho e que são coisas para a gente olhar. E eu quero dar uma importância especial para duas dessas coisas que parecem relativamente pequenas, mas eu acho que tem um valor importante para a mensagem que eu quero passar nesse final de ano. A primeira delas é que 2023 a gente teve uma mudança de governo muito importante no nosso país. Eu não quero entrar numa discussão política muito profunda sobre quem você votou na última eleição, mas eu quero dizer que nos últimos 4 anos a gente estava lidando com um governo que ativamente negava o aquecimento global, negava as mudanças climáticas antrópicas. No máximo, se muito pressionado, os ministros do governo ou o próprio presidente deixavam claro que, sei lá, não era culpa dos humanos. Mas assim, no máximo. Sempre que possível havia uma negação. Então, partir dessa situação para uma situação em que o governo claramente deixa exposto que, olha, não só a gente acredita em algo que não é uma questão de acreditar, porque temos evidências disso, como estamos querendo atuar para mudar, é uma mudança muito significativa. Ah, significa que o governo Lula é um governo de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, nem consegui terminar a palavra perfeita, porque o governo tava, sei lá, a gente tava há pouco tempo, e a gente vai continuar discutindo coisas do tipo exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, ou a gente vai ter que entrar em discussão a respeito do marco temporal, e tem um monte de discussões desse governo que são extremamente complexas e vão exigir uma energia grande da população para pressionar. Mas pressionar um governo falando, poxa, vocês estão falando uma coisa e fazendo outra, é menos difícil do que pressionar um governo tendo que provar para ele o mínimo, tendo que provar para ele que as mudanças climáticas antrópicas estão acontecendo e ações precisam ser tomadas. Então, essa mudança já é uma mudança muito significativa. Eu gosto de olhar para isso com otimismo, porque isso significa que nosso trabalho como população pressionando diminuiu um pouquinho. Não é que diminuiu, se tornou um pouco mais possível, um pouco menos desgastante, talvez. Aí você fala, ah, Marina, mas pressão popular não serve pra nada. E aqui eu quero dar o segundo exemplo, que inclusive explica o porquê esse episódio está atrasado, né? Eu esperei a COP28 terminar pra poder fazer essa gravação. Mas a COP28, como a gente discutiu, aconteceu num petroestado, né? No Emirados Árabes Unidos, um lugar que produz petróleo, que estava planejando usar a COP para fazer negociações em volta do petróleo e que estava cheio de lobistas das petroleiras lá. Aconteceu uma coisa que é interessante. Não é uma vitória, tá? Já vou deixar claro que não sou do time que vai falar a COP28 foi um sucesso. Mas também não sou do time que vai falar que a COP28 foi um fracasso. A COP28 foi algo. E a gente tem que olhar pros sucessos e pros fracassos com cuidado pra não sair da realidade, eu diria. Né? Dentre as coisas boas, por exemplo, logo no começo da COP, já discutiram a criação de um fundo de perdas e danos, o que é sensacional. É, a gente precisa lidar com isso, mas ao mesmo tempo, não foi determinada uma captação de fundos para lidar com a adaptação das mudanças climáticas. A gente não tem que lidar só com perdas e danos, a gente tem que lidar com a adaptação também. Mas o principal, eu acho que foi o evento que mais chamou a atenção, né? Que mais teve holofote, foi, lembra? Falei do Global Stocktake, então eles iam fazer um documento final sobre esse levantamento, sobre esse inventário de emissões. E esse documento final, que é o documento final da COP, a gente esperava muito que tivesse o termo phase out, né? Que é eliminação dos combustíveis fósseis. Seria, assim, um compromisso muito importante que os países presentes firmariam ali. E não teve. Aliás, o primeiro rascunho foi péssimo. Ele não falava de phase out, ele falava de diminuição. E diminuição tá muito longe do que a gente precisa. A gente precisa ter um plano de eliminação. Porque a gente sabe até que não vai acontecer de uma hora pra outra. Essas coisas vão demorar. Então a gente precisa pensar num plano de eliminação. Se a gente não se dá nem o trabalho de pensar em um plano de eliminação, a gente não pode ter grandes esperanças assim. E o que aconteceu é que teve uma resposta muito intensa, tá? A insatisfação foi muito intensa. Foi o suficiente pro documento final conter o termo phase out? Não. Mas foi o suficiente pro documento final descolocar e inserir que um compromisso com uma transição energética que não continha antes. Para fazer uma mudança, para transicionar de um mundo baseado em petróleo para um mundo sem petróleo. Então, essa inclusão, sei lá, parar de falar em palavras muito brandas sobre diminuição de uso de petróleo, é uma vitória. E não é uma vitória da COP em si, tá? É uma vitória de todo o resto. É uma vitória dessa pressão que existe para isso. Então, eu quero tentar terminar o ano de 2023 com um pouco de otimismo, com um pouco de esperança de que a gente pode fazer alguma coisa. E que se a gente passar a se preocupar mais com isso, passar a pressionar mais nesse sentido, a gente pode ter os resultados que a gente quer. Acho que é isso. Tenham todos um ótimo final de ano. Muito obrigada pela companhia nesse ano, que foi um ano conturbado, que eu apareci pouco. Mas eu espero que vocês estejam comigo em 2024. E é isso. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E espero tempos mais frescos para todos nós. Esse episódio foi produzido por mim e pelo Dragões de Garagem. A edição é do Thiago Miro. Vocês podem me encontrar nas redes sociais no @maideia, M-A-H-ideia, tanto no Twitter quanto no Instagram. E mandar e-mail pra gente em contato@tortinhadeclimão.com ou mandar DMs em qualquer rede social, tá certo? Muito obrigada, até mais!